Master Forum Seguros deseja a todos os clientes e amigos um Santo Natal e um próspero Ano Novo.
Este domingo, às 15, joga-se a 13ª jornada da Divisão de Elite. Relato Macieirense Beira-Mar. Domingo às 15, 13ª jornada da Divisão de Elite. Relato Macieirense Beira-Mar. Para todo o mundo português.
Muito boa noite, são 7:07, bem-vindos ao último Falar Claro antes do Natal, antes desta época festiva. Emissão com a assinatura do António Pinho e do Manuel Rocha Carneiro. Boa noite a ambos. Começamos, Rocha Carneiro, por si hoje.
Pois, muito boa noite a todos aqueles que nos ouvem e aqui, aos companheiros de luta, não é? Mais uma jornada de luta. Agora em Portugal, até a direita anda entusiasmada com as lutas, e as reivindicações e o sindicalismo. Portanto, o país evolui, não é? Vai avançando.
Já agora foi falha minha. Esta é a emissão número 197.
Centésima, nonagésima, sétima. Exato.
Não é para todos.
Já vai sendo um número interessante. Pois, estivemos 3 semanas sem vir e imensas coisas aconteceram, mas hoje eu estou... A mim o que me preocupa principalmente neste momento são 2 ou 3 questões, que são a questão do Brexit, não é? Que se transformou numa telenovela difícil de seguir e cheia de peripécias. A questão dos coletes amarelos, não é? Em França. E a questão também do terrorismo e deste ataque agora em Estrasburgo, que é uma coisa verdadeiramente odiosa, não é? Não só pela circunstância, pela ocasião, mas como todos os atos de terrorismo são odiosos para mim. Temos também a questão, não sei se já referi no outro dia, aquela questão da agenda do Estado em castelhano, não é? Tivemos o manual escolar com o nosso presidente a chamar-se Manuel Rebelo de Sousa, e depois, por visto, foi corrigido, não é? O Jornal de Angola noticia que Angola vai pedir a devolução de todos os objetos culturais em posse dos nossos museus e tal. E temos a greve dos enfermeiros, claro. Enfim, uma série de assuntos interessantes. Temos discussão em Aveiro sobre se o IMI desce ou não desce, o investimento e a recuperação das finanças. Mas sobre isso nem vou propriamente dizer nada. A questão, vamos começar pelos coletes amarelos. Porque esta questão dos coletes amarelos liga-se muito com o nosso país também. Muito embora o nosso temperamento como povo seja muito diferente dos franceses, não é? Os franceses, quando se aborrecem, não dizem agarrem-me que eu mato, não. Eles bloqueiam mesmo o país, não é? Eu lembro-me dos anos a atravessar a França, não é? Quando os camionistas decidiam fazer greve, a França parava mesmo. Não eram uns a parar e outros a não parar e as pessoas... Não, parava mesmo. São sérios na sua forma de agir e de agitar, não é? Quando se irritam, os franceses percebem-se que se irritam. Nós, como dizia um grande escritor nosso, não é? Somos uns revoltados, mas pacíficos. Uns revoltados, mas em casa, não é? Não há direito... Isto não pode continuar assim. Não há quem ponha isto na ordem, mas sentadinhos no sofá. E, portanto, não causamos perturbação nem da ordem pública, nem do trânsito. Agora, é curioso reparar que este movimento em França é um movimento de gente que acaba por ser de uma classe média. Gente que tem os seus empregos, gente que tem o seu salário, gente que tem a sua função no seio da sociedade, muitas vezes até relevante, e que sente aquilo que os franceses chamam o ralebol, não é? Quer dizer, a tigela cheia, e saem para a rua, não tem outro símbolo que não seja o colete que todos temos nos nossos automóveis, não é? Aquele colete refletor. e que de facto serve muito bem. Não há desculpa se alguém atropelar algum, não é? As pessoas estão devidamente sinalizadas quando saem para a rua. E esse movimento tornou-se de uma relevância tão grande que vemos o presidente francês vir atrás do prejuízo, a tentar, enfim, tapar o sol com a peneira e fazer ali umas concessões, etc. A questão com estes movimentos é que eles, sendo inorgânicos, o líder de cada pessoa é ela própria. Ou seja, não há um interlocutor. Quando chega a este ponto em que as pessoas se irritam mesmo e saem por sua iniciativa para a rua, independentemente se há na internet qualquer coisa a dizer, vamos lá sair, não. Quando as pessoas saem, saem por as motivações que são as suas. E, portanto, com quem é que se vai falar, não é? Com quem é que se vai dialogar, com quem é que se vai fazer política, não é? A construção de cidade e de governança e de governação, enfim. Portanto, este problema que existe em França e que é considerável. No nosso país não existe, mas pode existir um dia. Não terá que ser necessariamente, parece que há para aí também uma coisa a circular na net, mas na nossa net circulam muitas coisas, a maior parte delas sem nenhum sentido, e portanto não vai ser fácil fazer os portugueses sair à rua só porque alguém se lembra de fazer um grupo no Facebook, não é? Isso, aliás, nós gostamos muito das nossas telenovelas e de ver o Portugal é assim, ou qualquer coisa assim, no domingo à tarde e outras coisas assim. Portanto, não vamos sair do quentinho só porque alguém se lembrou de ser engraçado e fazer uma convocatória. Mas talvez possamos sair quando, de facto, também nós tivermos a tigela cheia, não é? E no nosso país existe um pouco esta ideia de que há um grupo, um setor da população, que pode, sem limite, pagar, e que tem que achar normal pagar. Não é? Um dia esse grupo, que é um grupo que está no meio, ali no meio da nossa sociedade, pode de facto também perder a paciência e ter um quaisquer gestos menos simpáticos. E de facto, repare, como a discussão, aquilo que hoje na Terra Nova havia esta notícia sobre as questões do IMI e o equilíbrio das finanças das autarquias, e eu dei-me ao trabalho de fazer aqui umas contas só para nós nos acharmos interessante isto. Talvez achemos interessante isto. As autarquias, aqui perto de nós, têm uma taxa de IMI muito perto sempre dos 4.5 sobre 1000, não é? Portanto, 0,0045 sobre o valor patrimonial dos edifícios. Portanto, digamos que um edifício avaliado para efeitos de imposto em 100 mil euros pagará 450 euros por ano. Vamos pôr assim 100 mil euros porque é uma conta certinha e todos podemos ver as contas. Portanto, 100 mil euros paga uma renda de casa à Câmara de 450 euros. Isto, imaginemos que a pessoa, em vez de ter esse bem imóvel, esse bem fixo, esse bem que não pode dizer, bom, não estou bem aqui, vou levá-lo para o outro lado, a pessoa tinha o equivalente em capital. Que capital precisava de ter para pagar o mesmo tipo de imposto, ciclicamente, sobre o usufruto desse bem? Então, dei-me ao trabalho de fazer as contas. Neste momento, a taxa de juros nos nossos bancos anda à roda de uma décima de 1%, não é? Ou 0,15% de 1%, o que, como se compreende facilmente, já é um terço da taxa do IMI, não é? Ou seja, 100 mil euros num banco podem render 0,15. E esses 0,15 depois ainda são taxados a 28% de taxa liberatória do IRS. Portanto, o Estado, para cada pessoa que tem 100 mil euros no banco e que lhe rendem pouquíssimo, cobra X. Que montante é preciso ter para o Estado cobrar tanto como cobraria por montante em formato de IMI, não é? Para cobrar 450 euros de imposto, o Estado teria que ter, a pessoa teria que ter no banco 1 milhão e 600 mil euros. É curioso. Portanto, as contas são fáceis de fazer, não é? 1.600.000 euros renderiam 0,10% e sobre esses 0,10% aplicar-se-iam 28% da taxa liberatória, que daria os tais 450 euros. Isto contas redondas, não estou aqui até a ir. Fiz aqui um arredondamento, mas não, que está muito perto da realidade. Portanto, o que é que vemos aqui? O português médio, da classe média, a tal dita classe média, mas que agora se vê aflito para comprar as botijas de gás e meter gasolina no carro e pagar o IUC e pagar o IMI e pagar uma série de outras coisas, e as taxas de disponibilidade de serviço e todas essas coisas que vêm acumulativas, sente-se provavelmente muito pressionado pelos impostos que paga, não é? Porque, ao fim e ao cabo, quem paga a quase totalidade dos impostos no nosso país são os trabalhadores por conta de outra. Não é? Os trabalhadores por conta de outra. E depois são aqueles que têm uma casa. E depois são aqueles que têm um carrito. Se o carrito for depois de 2007, não é? Se tiverem feito o sacrifício e comprado depois de 2007, já pagam o imposto de circulação, o chamado imposto único de circulação, e que antes era uma taxa, digamos, municipal, muito superior aos carros anteriores a essa data, não é? Para se encontrarem impostos de circulação hoje, 200 euros, não é preciso ter nenhum Porsche Carrera. Pronto.
Mais?
Pois estou a pôr assim, não é? Baixinho, para se perceber. E, portanto, há um grupo de pessoas que é constantemente, a quem é constantemente retirado, por meios de impostos, uma série de meios que eram seus pelo seu trabalho. E depois, a essas mesmas pessoas, acrescentam-se uma série de prestações e de comparticipações de serviços que supostamente o Estado devia prestar e também, não, pronto, lá não estão isentos de pagar taxas moderadoras, lá têm que pagar a disponibilidade de serviço, das águas, das luzes, etc., dessas coisas todas. E, portanto, e depois, ainda por cima, é esta classe média que é apresentada como sendo o problema do nosso país. Enfim, não existe um caldo que pode permitir um dia que alguém se aborreça mais, também termos aí uns coletes amarelos, ou coletes refletores, aprovados pela portaria tal, 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 não é? Porque se não forem aprovados pela portaria, a pessoa arrisca-se a mais uma multa, não é? Porque todos nós sabemos que quando vamos fazer a inspeção periódica, não só os coletes, como os triângulos de pré-sinalização, têm que ser devidamente homologados, portanto, pode ser um colete qualquer comprado aí nos chineses, tem que ser um colete homologado. Então, vai à manifestação e está ilegal.
Há cautela, antes que... Muito boa noite a todos. Há cautela, aqui só aqui trocando um pouco no que o Rocha Caneira diz e não entrando na argumentação, nas causas, porque essas obviamente são, infelizmente, são inatacáveis e até podíamos estar aqui a dizer não, não é bem assim, mas na verdade, quando muito seria pior que o que o Rocha Caneira disse, né? Aquela coisa de um mata e o outro esfola, porque na verdade é tudo tão óbvio e tão tristemente óbvio, não é? Quer dizer, este ataque à propriedade, esta questão, quer dizer, aquele exemplo dos 100 mil euros e do milhão e não sei quanto, quer dizer, com o agravante que esse milhão não gera rigorosamente nada, não é? Quer dizer, quando muito gera resultados para os homens dos bancos e tal.
E mais, e a casa que cada português tem cumpre ao fim e ao cabo aquilo que é um direito legalmente estabelecido pela Constituição, que é o direito à habitação. Quando um português
e já gerou,
compra uma
já
casa
gerou
e
impostos,
nela,
já,
e
já
vive nela, está a cumprir, está a dar execução à Constituição. Não está a merecer nenhum castigo. Não é? A pessoa tem a sua casa, vive lá, abriga lá a sua família.
E é algo que é palpável.
E que fica cá. Não é um bem imóvel. Não
que
se leva
é escrutinável. E por isso, claro, é que paga o imposto. Claro. É justamente por não ser possível pegar nela e levá-la para qualquer lado que paga o imposto. E que isso ainda reflete. Além de ser um ataque à propriedade, nós virmos, isto é muito de... Aqui o Rocha Caneiro, de alguma forma, enfim, com a liberdade que o caracteriza, está em contracorrente, mas é com a tal esquerda, porque, na verdade, nós vemos hoje em dia, não é? Quer dizer, quem nos governa, etc., esta ideia do ataque ao património, quer dizer, quais é que são os grandes temas são temas de grandes cidades, não é? A questão do arrendamento, a questão da pressão, quer dizer, se nós tivermos um pequeno, se ganharmos alguma coisa com o quarto que temos a mais lá em casa, com esta coisa do alojamento local, etc., que vai dar um grande dinamismo à pequena iniciativa, não é? Quer dizer, se fosse um governo de direita, ou liberal, seja lá o que for, a atacar, por exemplo, o alojamento local da maneira que se tem visto, com o pretexto de ser a regulação, de evitar excessos, de não tirar os velhinhos dos bairros tradicionais, que estavam todos a cair, como já aqui falámos várias vezes, a cair, a morrerem os velhinhos dentro das casas quando elas caíam, as pessoas que iam passar na rua e sujeitavam-se a levar com um prédio devoluto em cima, etc. Agora o problema é o outro. Quer dizer, estaria a proteger, fosse um governo liberal, já não digo de direita, nem de esquerda, nem do CDS, nem do PSD, enfim, um governo liberal, perigoso fascista, estaria a proteger os grandes, por exemplo, os grandes grupos hoteleiros. É uma coisa curiosa, não é? Nós temos umas alianças estranhas, não é? No meio destas coisas. E esta coisa dos coletes amarelos, quer dizer, que enfim, aqui em Portugal tem havido aí, ao que vou vendo aqui no Facebook e tal, umas convocatórias, à cautela já é a extrema-direita, portanto, é muito curioso e se calhar, durante este programa, depois na minha parte, eu acho que já falará nisso, esta questão das greves, etc., não tarda nada, nós temos as manifestações hoje em Portugal, houve uma, por acaso não foi dos coletes amarelos, mas foi das t-shirts amarelas, não é? de que eu fiz parte, com todo o orgulho, obviamente, que foi, enfim, foi logo rotulada de uma manifestação de direita e de extrema direita, porque eram os colégios particulares, era a igreja, era... lá está, não seria a maçonaria, né? portanto seria a igreja, os colégios e tal. Pronto, mas essa já ficou lá muito para trás, as pessoas já nem se lembram, não é? Foi a primeira, não é? Portanto, numa altura em que era, com o perdão da palavra, era pecado, não é? Só fascistas é que iam contestar um governo progressista e tal. Agora, não, pelos vistos, a coisa está-se a generalizar, portanto, não tarda nada, não é? Entre as fake news e uma perigosa extrema-direita oculta que há de andar a movimentar, não vão ser os coletes amarelos, obviamente, esses que, dia 21, creio eu, ou, portanto, seja meia dúzia, seja o que for, não é?
Portanto, um exercício.
Agora, é muito curioso, é aquilo que o Rocha Caneiro acabou de dizer, não é? É muito curioso que, tendo nós uma esquerda tão aguerrida, nomeadamente aquela esquerda mais extrema, não é? E o novo PS, o antigo PS não era de facto muito caracterizado por isso, mas o novo PS, o PS do Dr. Mário Soares, do Dr. Jaime Gama, do António Guterres, etc., não era de facto um PS, não tinha muito essa característica, mas o novo tem, o PS do Secretário de Estado, que agora não me lembro o nome, mas o Estado de Estado, que é de cada Aveiro, que foi, enfim, um dos mentores da geringonça, o PS do António Costa, esse é um PS aguerrido, de rua, o Bloco de Esquerda, o PCP, etc., e hoje em dia, de facto, é curioso, não é? Não sei se será alguma domesticação, enfim, não sei, mas na verdade é curiosa a nossa benevolência, não é? até se olha mal, não é? Eu vi aqui na internet, há aqui um ideólogo destas coisas da contestação da geringonça, tinha um colete amarelo no seu perfil, e depois retirou quando se começou a falar dos coletes amarelos cá em Portugal. Portanto, digamos que... achou que, enfim, é um ativo das redes sociais da defesa da geringonça, é assim um pouco como era o Galamba no tempo do governo do PSD e do CDS, que era um ativo também, que agora é secretário de Estado, não é? Portanto, não sei onde é que chegará este senhor, mas retirou o colete amarelo da sua foto de perfil e justificou-o dizendo que já ouviu uns rumores cá em Portugal os coletes amarelos serão capturados pela extrema-direita e tal. E, portanto, então não me quero confundir com essa gente, já não estou a favor dos da França também. Tipo, os coletes amarelos são bons lá na França. Cá em Portugal, não. Porque senão sou da extrema-direita. É curioso.
Não, é isso, curioso. Por acaso, é interessante. O colete amarelo, a ideia é que, de facto, se a pessoa sai para a rua, deve estar devidamente sinalizada.
E não tudo tem, bem. E não vamos tem combustível com... no carro.
Pronto,
tem,
tudo bem.
Sai
tudo
do
bem.
Carro, tem que ser
simbologia, informado. A simbologia parece bem. E, tudo ok. Acho que as pessoas saiam, sejam devidamente sinalizadas. Não é para ir a ser trocado.
Quando o carro fica encostado,
nesta também a pessoa faz isso. Portanto, mas é engraçado que nós nem somos nós cá em Portugal, nem somos um povo de grandes, de uso extremo, de manifestações extremas de nosso desagrado. Eu tive uma vez há, sei lá, muitos anos numa manifestação com 200 mil pessoas. É óbvio que, nem nada aconteceu. As pessoas marcharam por ali fora, fizeram lá as suas cantorias, protestaram o que tinham que protestar, disseram o que tinham que dizer e tranquilamente depois voltaram para casa. Porque é assim que um país civilizado faz, não é? Eu nunca me esqueço que da altura no Luxemburgo há uma multidão a passar à frente da janela onde eu trabalhava. E eu olho para aquilo, achei muito esquisito, não havia trânsito, muita gente. Caladinho e tal, por aí fora. Depois, passado um bocado, encontro um colega, já leva-me, olá, o que é que se passa ali fora? Ah, é uma manifestação. E, portanto, a manifestação era uns milhares de pessoas, não muitas, mas não interessa, em silêncio absoluto, marchando para fora. Pronto, estava. Porque isso é o que deve bastar num país civilizado. Para significar qualquer coisa, para transmitir uma mensagem, não é preciso partir nada, nem gritar, nem... É preciso manifestar de uma forma cívica e correta o seu desagrado. E depois, os políticos que valham o que comem, em vez de decidirem catalogar as pessoas, espetar-lhes um carimbo na testa a dizer estes são disto, aqueles são daquilo, ridicularizarem as ideias que exprimem, ridicularizarem os pontos de vista, destruírem-nos mediaticamente, o que devem fazer é pensar ajuizadamente que se as pessoas se manifestam, alguma razão terão. Nem que seja só a sua, mas é preciso ir ouvi-las. É preciso ter com as pessoas e dizer, oi, sei lá, então o senhor estava tão bem em casa, saiu para a rua, porquê? Está-lhe a chover em cima, está um frio de rachar, porquê é que o senhor está aqui? E a pessoa vai dizer, uns mais articuladamente, outros menos, mas de certeza que vão exprimir o seu descontentamento. E os políticos têm que ouvir o descontentamento de toda a gente, das maiorias, dos amigos que lhes batem palmas, daqueles que lhes põem likes no Facebook e também daqueles outros que não têm Facebook, porque esta conversa das redes sociais é muito engraçada. As redes sociais são tudo e são zero. Na verdade, são tudo e são nada. Os coletes amarelos franceses têm toda a razão. Os pés no chão, votar com os pés, mexer-se, isso é que faz política a sério. Não é escrever umas pataquadas no Facebook e depois ter 1000 likes. Uau, já sou um gênio da comunicação. Isso não leva a lado nenhum. É preciso, até porque o pior sítio que existe, já há muitos anos, o pior sítio que existe na nossa sociedade, para discutir com seriedade, seja que assunto seja, são efetivamente as redes sociais. As redes sociais, que antigamente eram os fóruns, que antes eram as chat rooms e outras coisas dos inícios da internet, têm um problema que as pessoas esquecem todas, que é, eu não posso dialogar com alguém por quem não tenho respeito. Eu tenho que saber quem é outra pessoa. Eu tenho que lhe ver a cara. Eu tenho que interpretar outros sinais que não os das palavras. E basta qualquer um dos que nos ouve para ver a seriedade das redes sociais, ir a um jornal qualquer, www.jnpt, www.dnpt, enfim, desses jornais nacionais, que têm depois caixas de comentários para as notícias, e basta entreterem-se a ler os comentários. Ficam logo a saber que por ali não se consegue ir a lado nenhum, porque o ser humano não funciona bem sem outros sinais. Ou estamos a falar de pessoas com grande rigor intelectual, não é? Então aí talvez pudesse haver discussão, alguma discussão, uma troca de impressões, mas um diálogo verdadeiro entre quem não está interessado em dialogar, mas sim em ofender o outro, é um exercício absolutamente impossível. Impossível, quer dizer, nós temos que ver a cara da outra pessoa e dizermos qualquer coisa e vermos como é que a pessoa reage. Olhou para o teto, está aborrecido, mostra sinais de irritação, não gostou do que se lhe disse, sentiu-se atacado pessoalmente. Quer dizer, num diálogo acontecem estas coisas todas. E se nós queremos levá-lo a um bom porto, a chegar a uma conclusão qualquer, temos que fazer sempre o diálogo com respeito pelo outro. Porque, senão, não vale a pena. Eu lembro-me do tempo em que há uns anos havia muita mania, uma das descobertas depois do 25 de Abril, muito interessante, do povo português, foi o valor da reunião. Como antes do 25 de Abril não havia reuniões, não havia nem liberdade de reunião, foi uma coisa muito valorizada. A ideia de nos reunirmos, estarmos uns quantos juntos e falarmos uns com os outros. Tudo bem. Em termos da sociedade normal, isso é extremamente útil. Às vezes, na gestão das organizações, é uma coisa péssima. Porque todo o ser humano espera, quando vai a uma reunião, espera ser ouvido. Eu, pelo menos, fui sempre assim. Vou, é para ser ouvido. Se é para me darem ordens, escrevam num papelinho que é muito mais fácil eu seguir as ordens, não é? Só que nós temos muitas vezes um estilo de liderança que é gato escondido, a tal mão por trás do arbusto, como dizia o nosso antigo primeiro-ministro, não é? Quer dizer, é um estilo de liderança que muitas vezes não se afirma claramente e não assume a responsabilidade do que ordena aos outros, então ordena de uma forma suave, fazendo conta que todos decidem. Mas não, se é para dar ordens, por escrito é a melhor coisa que existe. É claro, é conciso, a pessoa tem que pensar antes de dizer o que quer que os outros façam, portanto vai escrever muito bem o que quer e as pessoas podem cumprir com muito rigor. Uma reunião só é útil se for para ouvir os outros. Nós ouvirmos quem lá vem de algum sítio excelso falar, mas também essa pessoa ouvir. Senão, reunião não faz sentido sem ser entre pares, não é? Sermos pares. E, portanto, nas redes sociais é tudo par, mas é tudo par numa certa patroquice ofensiva e ofendida, porque as pessoas ofendem-se muito depressa. Olha, no outro dia, num grupo, eu dou-vos este exemplo. Num grupo que a defende, e tem a ver com um escritor português, eu peguei numa notícia de um jornal espanhol, pus lá, isto é um exemplo. Pronto, só pus lá. Não, nem disse sim, nem disse não, nem disse o homem fez muito bem ou fez muito mal. Nem me interessa sinceramente se fez bem ou fez mal. O escritor em causa disse o que lhe apeteceu. Nem imagino o diálogo entre as pessoas. Eu nunca mais lá meti prego nem estopa, porque dissesse o que dissesse ia ser fuzilado virtualmente, não é?
Mas isso faz...
Quer dizer, de repente as pessoas dividiram-se imediatamente. Muito bem, muito mal. Bandido, traidor à pátria, não sei o quê. Mas o homem, não sei o quê. E começaram a discutir.
Espanhóis e tal.
Uma coisa aflitiva, porque na realidade a pessoa pode dizer qualquer coisa. Essa coisa pode não recolher o consenso, mas a pessoa não se transforma imediatamente num bandido. É curioso até que este caso é o Lobo Antunes, circula por aí essa notícia. O Lobo Antunes acaba por dizer uma mesma coisa que já o nosso Saramago, que é a antítese do Lobo Antunes. Eles nem gostavam muito um do outro, acho eu, e mesmo os que gostam de um escritor nem gostam muito do outro, enfim. Agrupam-se assim as pessoas em clãs, não é? Os dois disseram a mesma coisa. Mas aquilo que disseram é tão óbvio, que a discussão até é ridícula. Que é, aquilo que disseram era que se aqui na Península Ibérica houvesse um só país, esse só país ia ser muito mais poderoso do que estes dois. Mas isso...
E se fosse com a França também ainda mais poderoso?
Por exemplo, não, mas quer dizer, é uma coisa evidente, é uma lapaliçada. Aquilo não tem nada do outro mundo, é uma lapaliçada. Aliás, Portugal existe por um acaso feliz... Digo eu, e aqui já estou a tomar um lado, não é? Mas isso não impede que outra pessoa que diga, mas estávamos melhor se fôssemos uma região autónoma, se calhar até temos muito mais dinheiro, porque o Estado espanhol, centralmente, não fica com tanto dinheiro. Como... Quer dizer...
Já tivemos essa experiência.
Mas aí podia haver uma discussão.
Já seguimos essa lógica.
Claro.
Em 1580, não é?
E começou por ser muito favorável para nós. Não acabou tão bem, mas começou bem. Aliás, começou
para alguns
com toda
nós,
a gente contente.
Para alguns de nós. Não é?
Para aqueles que na altura eram o país. Porque Portugal sempre teve a tendência de ser. Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, não é? Que agora, curiosamente, hoje, Não se diz, porque agora estamos na altura em que não se pode dizer quase nada, não é? Já não há o sensor com o lápis e tal, mas há muita coisa que não se pode dizer. Mas é verdade que hoje também continua Portugal a ser. É Lisboa e o resto é paisagem. São assim uns indivíduos que... Enfim. Bom, mas isto para dizer o quê? Que a questão das redes sociais, muitas
mas
vezes...
Há uma estrela das redes sociais, não é? Que eu não... Enfim, não é do meu tempo. O senhor ainda estará de boa saúde, acho eu. Mas agora eu estava aqui tinha aqui guardado umas notas. Uma nota aqui para as redes sociais. Também permitem enfim, é a tal liberdade, não é? É um misto de liberdade, libertinagem, etc. Que as pessoas não têm idade para ter vivido esse período. Enfim, quando foi 25 de Abril tinha 2 anos, não é? Mas há muitas pessoas que falam, não é? Dos excessos após o 25 de Abril, como foi após a Primeira República.
Eu como vivia
foi...
na paisagem não dei excessos.
Não, mas, mas uma das figuras desse tempo, não é? Que é o Arnaldo Matos, não é? O homem do PCTP, MRPP, que será insuspeito de ser um perigoso fascista, tem no Twitter, essencialmente, que eu vejo não pelo Twitter, porque não tenho, mas no Facebook, e faz umas perguntas muito, muito curiosas, não é? Muito incisivas.
Camarada.
Se calhar com aquela brutalidade, não é? Ainda desses tempos, que hoje em dia estará em desuso, não sei. Então, mas quem é aqui? O amigo meu que faz umas compilações do Arnaldo Matos. Lá está, um amigo meu que está nos antípodas, é assim, acho eu.
Por isso é que faz as compilações.
Exatamente. Então o Arnaldo Matos faz assim umas perguntas diretas ao... Eu nem vou dizer aqui como é que ele escreve, porque senão lá vai a Terra Nova ser censurada, não é? Portanto, se o país está tão bem, pergunta ele ao António Costa, referindo-o por um petinão carinhoso de Monhé, mas isto é o Arnaldo Matos, não sou eu. Eu seria incapaz de chamar Monhé ao António Costa, até porque eu respeito todas as etnias e a pessoa não deve ser catalogada, etc. E até porque o António Costa é originário de Goa, e portanto Goa é uma... fazia parte do nosso império, portanto é cara a qualquer...
Quer dizer, no mínimo...
A qualquer nacionalista.
Se não for isso, não, no mínimo é deselegante.
Até escreveu um bonheco com letra maiúscula.
Mas é das tais coisas, é que há pessoas que não percebem que pela ofensa se introduz no intercâmbio de ideias uma deselegância que impede a continuação do discurso.
Eu sou suspeito de atacar o Arnaldo Matos.
Como exemplo.
De defender, claro. Já não, para mim, falar do Arnaldo
Matos... Mas o Arnaldo Matos, há uma história muito interessante.
É como falar do Matateu.
Mas uma história que quase ninguém vai acreditar, se contar. O Arnaldo Matos, aqui há uns anos, contou que quando o Durão Barroso era um fervoroso militante do MRPP, não teve mais nada, chegou à reitoria da Universidade em Lisboa, salvo erro. Mas se não for, a reitoria é uma coisa parecida.
O Durão Barroso era dos bons.
E,
era dos
pimba, puros. Levou a secretária do reitor e uns móveis e tal. E levou os móveis e pumba, e foi aparecer na sede do MRPP, porque aquilo era para ser tudo apropriado para o povo. O Arnaldo Matos não tem mais nada. Ameaçou de lhe dar um par de estalos e que fosse imediatamente devolver as mobílias, porque a revolução não era andar a roubar as mobílias assim, às instituições. Mas pronto. Portanto, isto ao Arnaldo Matos temos que lhe provar por causa deste gesto. Isto foi um gesto de grande civilização. Quer dizer,
é uma vez, há muitos anos,
né, 40 anos.
Nos anos em que eu era da juventude centrista, jovem do CDS, centrista, na altura chamava-se assim, houve lá já não lembro quem, mas um dirigente do CDS que falava para os jovens, não é? E na altura o Durão Barroso, já era de PSD, claro, não é? E acho que o Durão Barroso terá dito em qualquer lado que um bom social-democrata aos 40 anos, não sei que idade é que ele tinha na altura, na juventude tinha sido do MRPP e dessas coisas. Então lá o nosso...
Isso é uma paráfrase.
O dirigente do CDS estava a falar connosco e disse, digam aos vossos amigos, perguntem aos vossos colegas da JSD o que é que eles estão a fazer na JSD. Portanto, para serem bons sociais-democratas mais tarde terão que ir para o MRPP. Mas pergunta ao Arnaldo Matos, ao António Costa. Se o país está tão bem, porquê é que há 47 pré-avisos de greve daqui até ao final do ano? Não é? Portanto, ao que parece... 47 pré-avisos, e depois nós vamos vendo que os pré-avisos se confirmam, não é? Isto naquela ótica quer dos coletes amarelos, quer das redes sociais, não é? Depois pergunta ao PCP, a quem ele se refere como uma pergunta aos social-fascistas do PCP. Se o país está tão mal, por que aprovam o orçamento e apoiam o governo? Também é uma boa pergunta. E aos... uma pergunta aos oportunistas do Bloco. Isto é aqui sempre o Arnaldo Matos a falar. Se a saúde está mal, se o salário mínimo é baixo, se os professores estão abandonados, se os funcionários públicos não são aumentados, etc, etc, e tal, porque aprovaram o orçamento e apoiam o governo? Portanto, isto é, acho que esta questão, posta aqui com o pitoresco, e depois a conclusão é melhor ainda, mas aí já não posso dizer. Se esta pergunta, aqui com o pitoresco do Arnaldo Matos, mas enfim, quer dizer, eu acho que algumas das pessoas que nos estão a ouvir, nomeadamente as mais jovens, não conhecem o Arnaldo Matos. Claro. Mas na verdade, quem é que não coloca esta questão?
E as questões?
Mas quem é que...
Está,
quem
essas é o, questões têm quem que ser é respondidas.
Quem é
todas?
O português, claro, nomeadamente o de esquerda, que votou nos partidos que formam e apoiam este governo, claro, que não faz esta questão? Não é? Claro. Eu que não votei, posso dizer assim, o problema é vosso. Agora, vão-lhes lá perguntar, não é?
Não pode, sabe porquê?
Pois não, porque é meu também, é de
exato,
todos.
Exato, isto
mas,
é nós...
Mas
nós...
na verdade, mas não sou eu que vou responder.
Claro,
não.
Mas somos um país
é
que gostamos
compete,
todos de ser inocentes.
Não é a mim que me compete responder. Eu até ali hoje, e, enfim, em conversa, a dizer, opa, isto está mal, está não sei o quê. Mal como? Então, mas agora não está bom. Não é? Então Portugal é o 16º, teve uma redução de poder de compra em 2017. É o 16º em 19 países da Europa, do euro, não é? Atrás de nós está a Eslováquia, a Grécia e a Letónia. À nossa frente estão todos os outros, não é? Quer dizer, 17º, em 2017,
todas
não
essas
é,
perguntas...
não é do Passos Coelho, não
eu,
sei o quê,
eu,
é em 2017.
Eu estou de acordo, eu não pertenço
a... Se calhar aqui o Arnaldo Matos tem alguma razão nas suas questões, não sei.
Eu, dentro do meu quadro de pensamento, não entra muito o folclore, quer dizer, não se é mais de esquerda porque se vai à procura de assuntos que chocam as pessoas, não se é mais de esquerda porque se está a incomodar toda a gente que, de umas formas ou de outras, não é mais de esquerda porque fugimos aos assuntos importantes para ir para as coisas periféricas. Não é isso que, para mim, faz a diferença entre ser de esquerda ou ser de direita. Para mim, aquilo que faz a diferença é que na esquerda não há... ou não deve haver, mas como depois há muitas esquerdas, a esquerda é muito plural, nós encontramos quase tudo de uma forma ou de outra na esquerda. É verdade. Mas, para mim, a esquerda ainda é aquela coisa antiga, pura e dura, de que o ser humano não deve estar entregue ao quem tem unhas é que toca viola. Basicamente é isto. Se tivesse que dizer uma frase, para a esquerda não é quem tem unhas é que toca viola, nem é a formiga e a cigarra, não é nada disso. Para mim, a sociedade tem que ser um espaço de solidariedade, de entrega das pessoas, de trabalho, de dedicação também e de justiça evidente na distribuição dos recursos. Isso é que deve ser, digamos que a bússola, a guiar a orientação dos nossos políticos. Agora, se nós o que vemos... é a fuga aos problemas. Por exemplo, o Pinho diz, fulano faz estas perguntas assim, assim, assado. Essas perguntas têm que ser respondidas. Porque como vivemos no tempo da comunicação social em supersónica, que é notícias curtas, não fundamentadas, barangonas de primeira caixa alta muito grandes e depois notícias anémicas de qualquer informação. Vivemos nesse tempo, vivemos no tempo das caixas de comentários, em que depois uma pessoa diz bandido, desonesto, ladrão, e depois vem logo 150 logo chamar a mesma coisa e as pessoas sentem-se até maltratadas às vezes nesses sítios quando querem ter bom senso. Eu não vou nisso. Eu acho que os problemas de um país têm que poder ser discutidos sem ofender ninguém. Para já. Temos que discutir com informação. Olha, eu dou-lhe um exemplo de um serviço que é mais ou menos de uma instituição muito, acho que eu, bastante reputada no nosso país, que é a Fundação Francisco Manuel dos Santos, não é? Com a sua Pordata. A Pordata.
Excelente.
A Pordata Espera, mas agora já vai ver. A Pordata é, de facto, um sítio onde aqueles que não somos amigos de ninguém no Instituto Nacional de Estatística, não é? Vamos à procura de dados, dados comparativos com a Europa, dados sobre Portugal, etc. E anda sempre aí na boca do mundo para estabelecer aquela dicotomia entre o nós e os outros, anda sempre aquela questão da ADSE, que a gente já tocou aqui, que os funcionários são os privilegiados por isto e por aquilo. Então, quando se vai a esse setor, sobre esse serviço do Estado, que é para os funcionários, vemos que, por exemplo, vemos o número de funcionários ou de beneficiários em 1966, o número de beneficiários em 2016, o custo por beneficiário em 66, o curso agora, etc. E então, a dada altura, o que é que nós temos? Temos que, deixem-me cá ver, em 66, isto é engraçado, havia um total de 57.174 beneficiários. E agora há 1.222.000. No entanto, a verdade é que para os outros portugueses custa muito menos hoje do que custava em 66, porque neste momento custa zero. No entanto, essa informação escapa na caixa de informação da Pordata. Ou seja, há uma omissão seguramente intencional.
Eu acho bem que custe zero.
Pronto. Não, mas espera. Não,
acho
mas
bem que custe
mas
zero.
Eu digo
devem
já que...
pagar os beneficiários.
Pera, mas eu já lhe digo que não acho bem, aliás, com um argumento que até é direita, mas
custe
não
é zero aos outros portugueses.
Pois. É assim.
E até acho que devia estar aberto aos outros portugueses também.
Claro, mas é muito fácil. Mas é muito fácil. Olha, em 2016, deixa cá ver a minha máquina de calcular se está aqui no telemóvel a jeito, em 2016, cada beneficiário custava ao serviço 400 euros por ano, contas redondas. Portanto, isto divide-se por 12, dá 33 euros por mês. Portanto, provavelmente, qualquer seguro de saúde que preste o mesmo tipo de serviço que presta a DSE, portanto, tudo em paridade, o que devia cobrar aos portugueses por pessoa devia ser 33 euros, porque é isso que custa o que custaram os beneficiários da ADSE. Portanto, não é fácil, não é difícil fazer as contas. As contas
então,
são muito simples.
Mas podemos dar, claro. Então, a questão ao contrário. Podemos dar aos outros portugueses que não são funcionários públicos a possibilidade de, por 33 euros por mês, terem a ADSE. Por que não?
Mas aí há outro fenómeno. Claro, por que não? Claro, por que não? Só que... O porquê não é que tem que se manter, ou deveria manter-se, numa lógica estritamente de ausência de lucro.
Então isso ainda ia baixar...
Porque a questão é esta.
Se houvesse mais benefício, se houvesse mais a pagar, ainda baixava mais o preço.
A questão é se o... mas aí, já reparou a opinião. Para as forças da direita não iam querer isso. Mas digo-lhe já, repare, não iam querer isso. Porque a partir do momento em que sob a égide de uma só instituição estivesse a cobrança do imposto unitário de 33 euros por mês e o monopólio total de negociação, não havia espaço para a medicina privada. Acabava por não haver.
A ADSE é o maior cliente da medicina privada.
Claro, mas no momento em que fosse o único cliente,
à medicina. Eu estou perfeitamente à vontade.
Mas já não estava nessa situação.
Eu já tive a ADSE, claro. Já deixei de ter, já tive a opção de a ter ou não, e claro. Pagava bem mais pelo facto de ser, não ser funcionário público, mas de ter acesso. Pagava bem mais do que os funcionários públicos.
Pois, neste momento está a 3,5%
do salário líquido. Mas para nós era mais do que isso.
Mas há 10 anos estava
a 1,1. Mas estou à vontade para isso, até beneficia da DSE na minha família direta.
Claro,
minha
como é óbvio. É pública, são 1.222.000 beneficiários.
Há vontade em relação a isso. Claro. E até pago um seguro de saúde que não tenho nem de perto nem de longe.
E que paga mais que isto.
Pago mais do que isso e não tenho nem de perto nem de longe as condições que tem a ADSE.
Conclusão. Quando chegamos às
nem
questões
perto,
importantes, nós vemos como
portanto,
a gestão nacional, coletiva, de um serviço universal, se for bem feita, traz muito mais benefícios para as pessoas do que deixá-las entregues aos seus recursos para lutarem contra forças muito mais poderosas.
O único problema que a ADSE pode levantar é o facto de não ser acessível a todos os portugueses.
Não, antes vai levantar outro.
A partir daí...
Não, antes vai levantar outro. Porque, quer dizer, quando...
Que sejam os funcionários a pagar o serviço que beneficiam, acho isso...
Claro, o custo... Não, o que acontece, onde já existe um problema potencial, é no facto da contribuição se ter transformado no imposto. E já ser de tal maneira dispar entre o valor mínimo pago e o máximo pago. Não é? Quando era 1%...
Medicina privada não faz sentido.
Quando era 1% era extremamente... Era irrelevante. A partir do momento em que são 3,5%, a diferença entre a cotização mínima e a máxima já começa a ser desproporcionada em relação ao serviço.
Mas se a DSE não desse acesso à medicina privada, qual era o interesse de ter a DSE?
Não, a questão é quando, se propusemos o caso hipotético, imagino que toda a gente...
Nacional de Saúde não se paga.
Imaginemos que toda a gente se podia inscrever, não é? Na realidade, o que ia ter era, da parte dos utentes, um monopólio absoluto e, portanto, o poder absoluto de negociação. E nós vemos que, neste momento, as instituições privadas têm uma luta em curso porque ainda não estão totalmente dependentes, embora estejam muito. Portanto, não sei se a medicina privada ia querer ter só um interlocutor para o país todo. Mas não sei. Mas isso
é uma ironia. É uma ironia engraçada. Destino, só os funcionários públicos é que têm acesso a um sistema cuja grande vantagem é poder ir ao privado a valores mais baixos. A única vantagem.
Exato, e quando vão aos serviços públicos, ao fim e ao cabo pagam a dobrar.
Se...
O que não deixa de ser interessante.
Pagam a dobrar.
O que mostra também uma coisa interessante, opino, mas está a ver.
Não, pagam a dobrar, mas os outros também pagam a dobrar. Eu também pago, se for um serviço com o meu seguro, pago ao seguro e pago aos impostos.
Mas a generalidade das pessoas, se usar só o Serviço Nacional de Saúde, o que paga é através do seu
IRS. Se andar num colégio privado, também pago o colégio e pago a educação nos impostos.
Claro, e portanto tem que usar o discernimento para saber qual é aquele que
perfeitamente tranquilo em relação a isso.
Claro, mas o que é que nós temos aí? Temos agendas...
Eu creio que o funcionário público é obrigado a ter a DSE ou não?
Já não é.
Pronto.
Aliás, por um...
Então,
já não é.
Não é,
mas sabe, já escolhe. Já não é, mas erradamente.
Eu já tive essa possibilidade há uns anos.
Claro.
Escolhi.
Porque sabe uma coisa?
Eu nunca
me esqueço, tive um colega há muitos anos que dizia que cada vez que um ministro fala em autonomia para as escolas, quer dizer que vai retirar qualquer coisa. De cada vez que se fala em dar escolha, muitas vezes o que se está a fazer é retirar a escolha. Isto são caminhos dúbios e tortuosos, mas muitas vezes chega-se aí. Na realidade, dizer que não era obrigatório foi uma maneira de enfraquecer a instituição.
Ok, Roger Garay, mas...
Portanto, aumentar a cotização de tal maneira que sejam aqueles que têm salários mais altos a pagar a cobertura médica através da ADSE àqueles que têm salários mais baixos foi uma maneira de desligar funcionalmente e progressivamente aqueles que estão em escalões mais elevados do funcionalismo público de um gesto de solidariedade para com aqueles que estão mais em baixo. Portanto, tornar mais aparente essa diferença. E, portanto,
obrigatório é pagar duplamente.
Claro, mas às vezes...
Aí é pagar
mas
duplamente.
Mas repare, enquanto foi obrigatório, e mesmo ainda hoje, apesar de haver para aí algumas pessoas que dizem que são de esquerda, ligadas à medicina privada. A verdade é que sem este subsistema não havia medicina privada no nosso país. Ponto final. Parágrafo. Quer dizer, não existia. Ou seja, o que é que aconteceu? Sucessivos governos encontraram uma forma artificiosa de pôr os funcionários a financiar. Pois, sem dúvida nenhuma. É que não é, é que nem é.
A financiar não.
É evidente.
A financiar não, e a beneficiar dele.
É beneficiar
do sistema.
É beneficiar, mas depois não se esqueça que as entidades privadas não funcionam sem lucro.
Quer dizer, nós damos benefício ao funcionário público para que ele possa beneficiar no privado. É a lógica do Henry Ford, não é? Quer dizer, vou pagar que é para me comprarem os carros, não é?
Isto tudo depende, até já para aí umas estatísticas para falar da sustentabilidade das apresentações nos vários sistemas, dizendo, bom, em média, quanto tempo levavam a morrer as pessoas depois de se apresentar e tal. E isso já começa a ser um valor tido em consideração. Epá, você reformou-se há muitos anos, bem, nunca mais morre, pá. Já está a dar prejuízo. Já estamos quase aí. Deixamos, por enquanto ainda está assim.
Já estamos, mas é...
Ainda se usam palavras como demografia, índice, de não sei o quê e tal. Mas qualquer dia, com mais algum tempo, vamos chegar, se calhar, àquele dia que as pessoas recebem uma cartinha a dizer-lhes pronto, ok, acabou-se, faça o que entender, não é?
Passava-se nos seguros de saúde, há uns anos.
E passa-se, passava-se e passa-se. Mas quer dizer, a verdade é que estas realidades têm que ser apresentadas às pessoas com absoluta transparência, não devem ser camufladas, deve estar tudo transparente. Nós devemos ter facilidade, olha, é engraçado, olhem aqui isto, engraçado, já num jornal, uma notícia curiosíssima, que diz assim, e todos estes dados, bom, as condições estão explicitadas, eu nem vos digo que é porque isto não interessa, quer dizer, interessa muito, mas é só o exemplo, estão explicitadas na documentação tornada pública no site do Parlamento Alemão, que teve de dar o seu acordo. Ou seja, é mais fácil um alemão saber todos os detalhes do acordo de Portugal para pagamento da última dívida ao FMI, o fim das dívidas ao FMI. É mais fácil um alemão saber, porque para já nós nem falamos alemão, meu parte nós, do que nós, do que um português.
A dívida que é a troca de uma dívida por outra dívida.
Pronto, mas se for
às vezes dá a ideia que já não devemos, claro, não é?
Pois não, não porque a nossa...
dever,
mas essa é outra coisa.
Pagamos é menos juro.
Essa é outra coisa, quer dizer, a nossa dívida continua a
aumentar. Sim, ok, mas é só para relembrar que claro. No governo anterior, quando havia este tipo de ação, era dito que não sei o quê, que devíamos usar a almofada, que era para evitar as cativações, não, etc.
Mas isto que este governo está a fazer está bem feito.
Não, mas o outro fez exatamente igual.
É a mesma coisa que a renegociação.
Mas o outro fez exatamente igual e foi criticado por isso.
É que fazia uma coisa que não se deve fazer.
Devia usar a almofada para evitar as cativações, etc.
Nem que fosse tipo Santo António de Lisboa com uma coroazinha em cima e me viesse chamar piegas, eu ficava logo em berrar com o governo. Portanto, há governos que às vezes cometem pecados originais que depois não têm conserto.
O Vasco Grande agora fez uma série de considerações sobre a saúde, a ADSE, etc. Não é? E há um grupo de que estuda as questões da saúde, a lei de bases, que é coordenado pela Maria de Belém, não é? Uhum. Que é outra... uma senhora da direita, radical, a Maria de Belém, o Augusto Mateus, o Guilherme de Oliveira Martins, etc., que veio, que este grupo, ou membros deste grupo, vieram dizer que o governo se estava a aproximar perigosamente, ou radicalmente, ou não sei o quê, dos apoiantes da esquerda mais radical do governo. E a ministra da Saúde respondeu que assume que este é um governo de esquerda. Alguém pensava que não, portanto, dirigindo-se a este grupo de trabalho que é coordenado pela Maria de Belém.
A resposta é boa. Bem dada a resposta.
Portanto, repara, mas está bem, mas não está a dá-la ao Passos Coelho, nem ao, está a dá-la, não, nem ao Paulo Portas, está a dá-la à Maria de Belém, não é?
Existe na esquerda uma área nebulosa, portanto, sempre.
Há uma opção, okay, mas era disso que eu falava há bocado com a brincadeira com a brincadeira não, citando o Arnaldo Matos.
Arnaldo Matos.
Que,
o educador do povo.
Que, na verdade, essas escolhas são feitas pelo governo atual, não é?
Claro.
E bem, quer dizer, mas têm que ser julgados por
não,
se pode,
não
se pode entrar e sair do Parlamento, vir para as escadas abraçar os manifestantes e depois entrar no Parlamento e votar de forma oposta aos manifestantes.
O ser humano é um ser de contradições. É, e, portanto, okay. Às vezes, portanto, as coisas acontecem e são na mesma aceitáveis. Não é?
Ultimamente não tem acontecido outra coisa. Quer dizer, a violência com que nós... É só ir ao Google e pesquisar, quer dizer... A violência com que alguns deputados de esquerda que apoiam o atual governo se dirigem às greves que estão a decorrer neste momento e que têm decorrido, os tais 47 pré-avisos que fala aqui o Arnaldo Matos, claro. Quando comparada com as mesmas pessoas exatamente aqui há uns anos atrás, acho que deve ser analisado. Não é? É um exercício interessante, mas, em democracia.
Esta questão da popularidade.
É um exercício interessante, não é?
Mas a
popularidade... responsabilizar os enfermeiros pelas mortes, claro. Falar do número de cirurgias que são adiadas, etc. Isso já antes, esse problema existia.
Mas está a ver, mas é uma, essa conversa é
Falar da importância dos estivadores, etc. Do perigo da auto-Europa ir embora.
Muitas vezes
não sei quê.
É tudo uma forma de conversa fiada de um lado e do outro.
Mas antes já era também ou não?
Claro, é sempre.
Ah, okay.
Não tem problema nenhum com isso. Repara, quando temos uma profissão qualquer de que depende a vida de alguém, aqueles que exercem essa profissão, têm da parte dos outros cidadãos uma certa dose de temor, uma grande dose de respeito, claro, mas... muitas vezes uma dose gigantesca de gratidão, mas têm também da parte dos decisores uma grande capacidade de carregarem e não ter resposta. Que é assim, bom, eu sou anestesista, não posso sair da operação a meio. Dizer assim, entra em greve, vou-me embora. Mas eu posso ser camionista e entre Aveiro e Lisboa, parar ali na mealhada, largo o caminhão e vou dar uma volta. Sim, então, isto é um exemplo. Portanto, quer dizer, há profissões em que a pessoa está vinculada a um dever para com os outros, claro, que faz com que, às vezes, os governos abusem das pessoas. Agora, às vezes abusam de umas formas, outras vezes cometem erros. Eu ouvi no outro dia alguém a dizer que talvez um excesso de otimismo, não sei se calhar alguém da direita ou da esquerda, mas isso também nem me interessa muito, o passar uma mensagem de que está tudo tão bem, tão bem, tão bem, há um momento em que se começa a exagerar e que pode induzir as pessoas em pensamentos diferentes e menos razoáveis. De facto, é preciso saber que as pessoas que exercem essas profissões não é não têm um aumento há 10 anos. É, só têm diminuições há 10 anos e, portanto, sentem uma ânsia natural, legítima, de ver se conseguem, para os fumadores, ver se conseguem comprar mais um maço de tabaco por mês. Ou para os outros, mais uma posta mirandesa, ou qualquer coisa assim. Não interessa. Quer dizer, as pessoas têm uma legítima aspiração a ter melhorias da sua condição de vida. Se se transmitir a mensagem que, de facto, está tudo a correr bem, se está tudo a correr bem, então é melhor que a vida melhore. Mas a verdade é que quase, e isso é que é preciso ir dizendo às pessoas, porque essa é que é a verdade, é que quase todos os recursos adicionais que se conseguiram com os sacrifícios todos que as pessoas fizeram, serviu só para tapar o buraco de uma espécie de quadrilha que assaltou de formas várias o país, que faliu o país, que faliu instituições importantíssimas do país. Portanto, os milhares de milhões. Quer dizer, nós passamos a vida a escandalizarmos porque o Zé Francisco recebe o RSI e tem uma bicicleta nova e o outro tem não sei o quê e vai comer ao café. E, ou seja, os que têm poder adoram que os pequenos se irritem uns com os outros. E porquê é que os pequenos se irritam uns com os outros? Porque não vêem mais nada. É óbvio. Quem é que nós vemos no nosso cotidiano? São os nossos pares. É o vizinho, é o da frente, é o outro. Então, eles gostam de pôr os que querem exercer o poder, essa malta maliciosa, não é? Digamos assim. Adora que as pessoas comecem a ter inveja do vizinho. Vejam lá, a mulher está desempregada, ele tem o rendimento mínimo, apareceu com um BMW. Ainda no outro dia era a conversa sobre os coletes amarelos, alguém a dizer, bom, e lá estava aquele indivíduo com o colete amarelo, a falar, estava descontente, encostado ao seu BMW. É uma maneira de quê? De desvalorizar o outro, o tipo a protestar e com um BMW. Quer dizer, até pode estar gripado e não sair dali. Mas, quer dizer, a questão é outra. É, gostamos de pôr as pessoas a discutir com os outros pequeninos. Quer dizer, nós estamos cá embaixo, na base da pirâmide, e portanto temos é que olhar uns para os outros e começar a encontrar os problemas do país uns nos outros. Só que eles geralmente estão onde os nossos binóculos não chegam. Os nossos binóculos não chegam aos patamares onde o verdadeiro destino do país se joga. E como não chegam aí, a maior parte das pessoas não consegue ver onde é que está o problema. O problema está, efetivamente, em ser, como se vê, uma parcela muito pequenina do país que vai aguentando isto tudo a funcionar. E depois entretém-nos, assim como as larachas e tal, andamos todos entretidos, enquanto que os outros safam. Porque alguém me diga onde é que já houve aí um empregado de café que faça falir em não sei quantos milhares de milhões o café. Não é possível. Não é possível. Ou roubar os trocos e umas farográficas. Quer dizer, ninguém chega a lado nenhum.
O Armando Vara ainda agora disse que até pode ter cometido algum crime, mas nada foi provado.
É outro tipo.
Mas que é impossível de provar.
Mas já viu como é engraçado isso. É a vergonha final em que nós vivemos. Nós vivemos um estado de desavergonhamento das pessoas. Eu até posso ter cometido, mas não há prova nenhuma.
Estamos uma mesmo pessoa a dizer uma coisa dessas
é uma tragédia. É uma tragédia. Uma pessoa dizer uma coisa dessa, mas lá está calado. O nosso Código Penal diz que as pessoas podem estar caladas. Então, o meu conselho para toda a gente é apanhado para a polícia e levado ao Ministério Público e dizer assim, eu não digo nada, provem lá de que é que me acusam. A partir daqui não falo mais. Pumba. É a melhor coisa a
isso
fazer.
Isso era o mínimo que se exigia, não é?
Devia ser. E os ingleses, os americanos avisam logo a pessoa. O senhor está preso e tudo o que disser daqui em diante será anotado.
Quando temos um ex-primeiro-ministro, não é? Que... está a ser julgado por crimes enquanto primeiro-ministro. Que é algo que não é assim tão vulgar como parece às vezes. Mesmo aqueles casos que nós ouvimos noutros países europeus, etc., senão normalmente crimes passados ou financiamentos nas campanhas ou não sei o quê, não é o próprio em exercício usar o seu poder enquanto primeiro-ministro. Enquanto nós temos visto, não é? Quer dizer, o Manuel Pinho, o próprio José Sócrates, quer dizer, houve uma lei que permitiu trazer capitais de offshores, etc., não é? Com vantagens, e eles próprios o fizeram.
Nós somos o povo que a cada esquina fizeram, diz, a caridade alegada, bem compreendida.
Alegadamente o fizeram, que é uma coisa...
E agora, nós temos sabedoria tradicional, portanto, que apoia isso, já viu. Mas terrível, não temos uma recriminação social.
Há
quem diga que quem mexe no mel tem que lamber os dedos. Nunca ouviram essa? Mexe no mel tem que lamber os dedos. A caridade bem compreendida começa por nós próprios e tal. E umas coisas assim, quer dizer, nós coletivamente não somos um povo que recrimine violentamente.
Há aqui uma nota que só para concluir. Concluir esta, nunca se conclui, infelizmente.
Nós temos
é concluir hoje esta fase. Porque, na verdade, não é? Nós tivemos o engenheiro Sócrates sempre que, enfim, tem sido julgado na praça pública, é verdade, que ainda não foi julgado nos tribunais, verdadeiramente. Mas a história do dinheiro do amigo, aquelas coisas, o apartamento em Paris que não era dele, que era do amigo, as férias faustosas que era o amigo que pagava, aquelas coisas, não é? E eis que agora, quando a coisa começava a acalmar, não é? O engenheiro Sócrates aparece numas fotografias aí daqueles jornais manhosos que inventam tudo, é tudo mentira, não é?
Se calhar algumas coisas são.
Nós vamos no dia ter que agradecer muito, não é? Vamos ver como é que tudo isto termina. Se calhar a esses jornais que nenhum de nós compra, não é? Mas que felizmente existe. E o engenheiro Sócrates aparece na Ericeira, não é? Uma foto e tal, faz treino, enfim, fazer a sua vida normal, naturalmente. E logo se vai a ver que a casa, não é? Sai num desses jornais, no Correio da Manhã, que a casa é do primo. Ora, quando se esperava que o engenheiro Sócrates dissesse que isso é tudo mentira, foi uma fake news, aquelas coisas e tal, não é? Isso é como o Trump, inventam notícias e tal. Isso é o Trump, é o Putin, é não sei o que andam a inventar notícias sobre mim. Pois, com a maior das tranquilidades, que sim senhor, que a casa é do primo, que o primo é muito amigo dele e que aceitou... Quer dizer, fez esse favor quase ao primo de aceitar, eu não queria, mas ele insistiu muito. E depois vai saber de quem é que é. O primo comprou a casa há um mês atrás, ou não comprou, trocou, não é? Foi uma casa dada por um negócio, por um senhor angolano, não sei o quê, em troca de umas salinas em Angola. Isto tudo, ninguém diz, isso é tudo mentira. Pronto, podia-se dizer assim, não, isso é tudo mentira. A casa é minha, é de uma namorada minha, casei com uma senhora rica, morreu-me uma tia que tinha na América. Pronto, podia ser uma coisa assim deste género. Mas não, é tudo verdade, não é? Quer dizer, isto é que é o extraordinário. É tudo verdade e quem o diz não é o Arnaldo Matos, nem é o Paulo Porta, mas não é nenhum perigoso inimigo do engenheiro Sócrates. É tudo verdade e o próprio o confirma. Se isto fosse, e bem, nós ouvimos aquilo e dizemos, ok, pronto, não é? De facto, somos um povo de grandes costumes, não há dúvida nenhuma.
Por isso é
e
que
ainda
nós
bem.
Andamos à pancada nas ruas.
Não,
não é?
E o engenheiro Sócrates pode andar tranquilamente a fazer o seu jogging,
ainda
etc.
Bem. Ainda
e,
bem.
Não é o que eu estou a dizer, agora não estou a ser irónico, ainda bem. Porque de facto dá que pensar, não é? De facto dá que pensar.
Mas isto de facto, pronto, é preciso dizer nós como diz toda a gente, quer dizer, nós temos confiança na justiça.
E eu sei,
uma brilhante entrevista da Ministra da Justiça, agora, ontem. E eu fiquei com confiança.
Sempre brilhante.
Confiança.
O Rocha Carneiro estava a falar anteriormente dos banqueiros, foi por isso que eu me lembrei desta história do engenheiro Sócrates. Estava a falar dos banqueiros, obviamente, do Ricardo Espírito, do Ricardo Salgado, dessa gente toda, não é? Mas apesar de tudo, não é? Fomos roubados por essa boa gente toda. Mas, na verdade, nesses nós nunca votámos. Não é? Nunca confiámos. Nunca escolhemos para, claro, para nos defender.
Claro. Podemos daí que nós podemos possamos, dizer, por exemplo, retirar... Oh, Pinho, desculpe interrompê-lo. Retirar uma grande satisfação de ter havido, pela primeira vez, um tribunal português, acho que eu que foi pela primeira vez, a condenar com uma pena a sério um procurador que ficou provado que tinha sido corrompido por um agente económico estranho para efeitos ilícitos. Quer dizer, diz-se assim, porque também há pessoas que pensam que a justiça tem que ser logo cortar o pescoço a toda a gente. Claro, claro, 6 anos e meio, vamos ouvir logo gente a dizer, não, aquilo era para o resto da vida e não sei o quê. Não. A justiça tem que ter proporcionalidade entre as coisas. Claro. Mas foi muito bom sinal a nossa justiça ser capaz de condenar um dos seus, ao fim e ao cabo, um da corporação, não é? De uma forma exemplar e com rigor e tudo mais.
O juiz Rangel e mais claro. Não sei quem.
E é bom que essas coisas aconteçam porque ninguém pode estar de
preferência um bocadinho mais rápido. Mas
isso, a lentidão às vezes também tem a ver com a nossa preocupação de sermos nós portugueses é assim, sim, para umas coisas é mais ou menos assim, e para outras sim. coisas somos muito rigorosos. E do ponto de vista de lógica racional, nós acho que somos um povo muito interessante nesse aspecto, porque nós quando encontramos um procedimento, nós vamos à procura dos defeitos todos. E encontramos os defeitos todos. E por isso é que quase nada se consegue fazer bem, estruturar bem, porque há 1000 pessoas a encontrar defeitos e não há ninguém a dizer, opa, mudem-lhe a vírgula que isso fica logo bom. Então, isso nunca há ninguém preocupado. Mas pronto. O Fernando já me está a fazer sinal.
Sim, para fechar o nosso programa.
E de facto, para marcar o fim do ano, e porque de facto a esquerda, a tal esquerda plural que tem aquele aspecto mais folclórico, continua a achar e tal e que deve explicar à rapaziada da paisagem como é que deve funcionar e agora toda esta questão dos animais índios e tudo mais, eu vou insistir e no último trouxe a tourada do tordo e agora trago uma tourada diferente. A esperança de que há formas de tourada que podem ser alteradas, não é? E trago de um cantor que ainda canta, um senhor que já está com uma idade interessante, mas que ainda canta, embora toda a gente pense que já morreu, de certeza, porque na RTP e nos outros canais, à tarde e nas horas nobres, é só música pimba em playback, não é? O Paião tinha razão, em playback, tu és alguém e tal. E, portanto, desapareceram os executantes, não é? Este homem ainda é do tempo em que se cantava, para as pessoas ouvirem, e era preciso haver alguém a tocar ao lado e tal. Que é o Rodrigo, um inovador do fado. Agora está tudo convencido que esta geração de fadistas, raparigas, novas, descobriram um fado diferente e tal, aquilo agora até soa mais. Afinal, estamos a descobrir aquilo que já foi inventado. O Rodrigo, na sua altura, também foi um bocado criticado, fazia uns fados que pareciam outras canções, outras coisas, não eram tão desgraçados, não havia aquela história da desgraçadinha também. E aqui canta um fado que é a última tourada real de Salvaterra. Conta uma tragédia da arena, não é? E que, para lembrar que os povos são feitos de muita coisa. E nós temos sempre razão, mas só um bocadinho que é a nossa razão. E os outros também têm direito a ter a razão deles. E, portanto, para contribuir para um clima de tolerância...
Salvaterra, que curiosamente, foi a única Câmara até hoje que o Bloco de Esquerda teve e que era defensor, obviamente, das touradas.
Como é óbvio.
A presidente de Câmara.
Como faz, como faz todo o sentido.
É aquela coisa do karma, não é? O karma.
Porque isto é muito mau quando começam uns a querer pensar por todos. Temos de pensar todos. Todos temos razão, sempre. Um bocadinho nosso, um bocadinho dos outros. E temos que nos tolerar e nos ajudar e nos centrar em melhorar todos, não é? Uns a carregar na cabeça e os outros a ir para baixo. Portanto, antes de terminar, desejo um Feliz Natal a todos os nossos ouvintes e agradeço-lhes a paciência de nos ouvirem estes anos todos. E para o ano 2019, cá vamos estar na luta, sem coletes amarelos, porque eles ficam no carro, mas cá estaremos.
Claro que sim, e já voltamos daqui a bocadinho para ouvir a música proposta pelo António Pinho. Para já, Rodrigo, a escolha do Manuel Rocha Carneiro.
Que em tempos que já lá vão, o pombal em franca guerra acabou para nunca mais. Com as toiradas reais, em praças de salva-terra, acabou para nunca mais. Com as toiradas reais, em praças de salva-terra. Toreava nesse dia ante nobre fidalguinha o jovem conde dos arcos, cujo sangue valoroso por capricho desditoso na arena ficava em charco. Cujo sangue valoroso por capricho desditoso na arena ficava em charco. De Marialva o marquês, um olho toiro que desfez o seu filho tão amado. E dizem ao rei com fervor: eu vos juro, meu senhor, o conde será vingado. E dizem ao rei com fervor: eu vos juro, meu senhor, o conde será vingado. El rei nega por temor, mas desvairado pela dor, o marquês saltou para a praça e vinga com decisão pela sua própria mão o sangue da sua raça. Com decisão pela sua própria mão o sangue da sua raça. E então é o rei que chorava ao ministro que aguardava, disse Marquês de Pombal: jamais fico ordenado, haverá no meu reinado outra toirada real. Jamais fico ordenado, haverá no meu reinado outra toirada real.
Alfadista. António Pinho.
Foi o silêncio que se cantou o fado.
É verdade.
Ora, muito bem. E na rádio o silêncio é uma coisa complicada.
Muito complicada mesmo.
Eu tinha aqui uma... Já falámos aqui também, já estamos no, nos descontos.
Sim, e, nos portanto, descontos. Sobre os descontos.
Aqui o tema que eu trago, também, obviamente... Até calhou bem ser o último, porque ser o último aqui na ordem do nosso programa, porque é um tema de Natal, não é? É um tema de Natal e pronto, Rocha Canel já deu aqui umas pinceladas nesta coisa dos animais, etc. Não é? E eu lembrei-me, quando com a facilidade com que hoje em dia tudo, esta coisa do... quando nós estamos no fascismo, é aquela coisa das regras, da autoridade, o obedecer, etc. E, de facto, há aqui uma inversão. Não é? Então, eu não sei, lá está, não sei se é de esquerda, se é de direita, não é de certeza. Não, é? Mas, não sei se será de esquerda, se de extrema esquerda, se é que é. Que há aqui uma espécie de fascismo de esquerda, de extrema esquerda, deste politicamente correto, que, de facto, aquele é um programa muito interessante, que é aquele do Governo Sombra, não é? Que eles dizem, têm uns estados de alma, como é que se sentem, não é? E então, hoje em dia, dá vontade de dizer, não é? Como é que se sente? Sinto-me fascista só para ser o oposto destes antifascistas. Até esta coisa do neoliberal, o neoconservador, o neo não sei quê. E normalmente o neo é pior que o original, não é? Portanto, quando se diz neo é para, sim, mas... é para criticar, não é? E portanto eu acho que este neo-antifascismo é uma coisa de facto extraordinária, que até ofenderá os verdadeiros e aqueles que, enfim, que deram o corpo ao manifesto e a vida muitas vezes, esses sim, os verdadeiros antifascistas, não é? E portanto, eu trago, havia milhares e há de facto músicas de Natal nesta altura, procuramos sempre, e no rock and roll, nos blues, no jazz, em todos os estilos há músicas de Natal fantásticas. Eu descobri até os AC/DC fizeram versões e então trouxe uma, não é? O Fairy Tale of New York do Pogues, não é? Que é uma das mais conhecidas e mais bonitas, justamente para a defender, não é? Para ser solidário, é mais uma das, agora deve ter sido o seu Natal, não é? Portanto, que foi criticada, banida, censurada, porque, não é? Enfim, é uma história interessante, é um Natal alternativo, não é? Como o Tom Waits, etc. Tem aqui uma troca de insultos entre o Sean McGowan e a Kirsty MacColl. Insultam-se, não é? Com os copos e tal, é assim um amor turbulento. E então, chamam-se de tudo, não é? De vagabundo, de prostituta, mas com as letras todas, não sei o quê, uma prostituta que apanhei no lixo, isto, enfim, ouvindo a letra, verme, desprezível, ordinário, nojento, portanto, ele e ela trocam estes, ali num momento mais duro, trocam estes mimos todos, não é? No meio destes mimos todos, não é? Lá surge o faggot, não é? Portanto, o bicha, não é? O maricas, enfim, também o... No meio de todos estes insultos. Ora, pois, o tal faggot, não é? Portanto, que é engraçado, havia a tradução brasileira, o viado dos brasileiros, aquelas coisas engraçadas. Portanto, esta palavra, no meio destas todas, portanto, chamar à senhora a prostituta com as letras todas, o ordinário, o verme, lá, não sei o quê, tranquilo. O faggot, não, o tal bicha, ou o marica, já não sei o que, isso é que não pode ser. E, portanto, esta canção de Natal, que todos nós já ouvimos, não é? Que é magnífica, que até, acho que até as crianças, não é? Quer dizer, esta coisa do fairy tale e tal. Portanto, até esta está em risco. E, portanto, há, de facto, palavras proibidas, não é? Portanto, estamos no Orwell, novamente, não é? Temos que inventar palavras novas para substituir esta. Portanto, isto obviamente que me lembrei com esta história de tirar os animais, não é? Dos provérbios, tanto do touro pelos cornos e os dois coelhos com uma cajadada só e por aí fora, não é? Portanto, enfim, aqui fica a minha solidariedade, não é? A última coisa que de facto eles necessitariam era de solidariedade, não é? Um tema magnífico, universal, não é? Mas que pronto, agora é atacado porque no meio daquilo tudo, não é? Como dizia o nosso povo brincar, às vezes lá sai um porra, não é? Quer dizer, pronto, saiu-lhes, não é? Saiu-lhes um fegat, já não podem.
O programa estará disponível em podcast já daqui a 10, 15 minutos em terranova.pt. De facto, todos nós desejamos um bom Natal a todos. Voltamos no ano novo, se Deus quiser. Então, fechamos com a escolha do António Pinho. Até uma próxima oportunidade.
See a better time. when all our dreams come true.
Queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the drums they were singing. We kissed on a corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, "Go away, babe." And the bells were ringing out for Christmas Day.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love.
The boys of the NYPD chorus go singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.